A Rádio USP apresenta
USP Analisa.
Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial.
USP Analisa.
Em 4 décadas, o número de pessoas com diabetes no mundo quadruplicou. Foram registrados 422 milhões de casos no mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde para o ano de 2016. Segundo o relatório da OMS, a situação é mais grave nos países mais pobres. Os pesquisadores da organização fizeram um dos mais completos mapas da doença no mundo e perceberam que há 2 fatores que agravam a situação. Um é o envelhecimento da população e o outro é o aumento dos níveis de obesidade. O mesmo relatório aponta que metade da população mundial de adultos diabéticos vivem em apenas 5 países: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e o nosso Brasil. Para discutir a situação da diabetes no Brasil, os avanços e as perspectivas nas pesquisas, recebemos no USP Analisa de hoje o professor Carlos Eduardo Cury, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele pesquisa a célula-tronco no tratamento de diabetes. Também do funcionário da Prefeitura do Campus, José Leandro Rosa, que vai contar sua experiência. Ele é diabético e chegou a ficar em coma por hipoglicemia. Professor, como é que está a situação da diabetes hoje no Brasil, especificamente em Ribeirão Preto?
A gente vive uma epidemia de uma doença silenciosa. A gente está passando por dengue, zika, chikungunya. São doenças que levam pessoas para um pronto-socorro com febre e com dor. Diabetes é uma doença silenciosa.
O que você chama de doença silenciosa?
Sabe qual que é o principal sintoma do diabetes?
Ah.
Nenhum. Esse é o ponto.
Sei.
É uma doença que cursa. Uma pessoa está ouvindo a gente agora em casa, pode estar com a glicose 200, 300. O valor normal em jejum é até 99, para o pessoal entender. Então tem gente com 200, 300 não está sentindo nada. Nada.
E quando que ela se manifesta fisicamente, a ponto da pessoa procurar um atendimento, alguma coisa?
Historicamente, muitas pessoas guardam, lembram, que são sintomas do tipo urinar muito, beber água demais, emagrecer sem uma causa aparente, ter uma fome excessiva, a vista ficar turva. Esses são sintomas clássicos do diabetes. Porém, quando o paciente apresenta esses sintomas, significa que a glicose já está em patamares muito altos. E, na verdade, tem muitas pessoas ouvindo a gente com glicoses não tão altas no sangue, ou açúcar no sangue não tão alto, e aí a gente perde o bonde. É tão letal quanto. E esse é que é o grande problema. Por ser silencioso, muitas vezes as pessoas não procuram auxílio médico.
Quer dizer, elas podem morrer sem saber que tinha diabetes.
Sim, ou então descobrir o diabetes através já numa sequela.
Entendo.
Por exemplo, infelizmente, devo dizer aqui, que o diabetes é a principal causa de cegueira, de amputação de membro, de perna e de insuficiência renal. Então, às vezes a pessoa vai parar num pronto-socorro por uma insuficiência renal, você vai ver. É diabetes.
Que a origem daquela insuficiência renal é diabetes.
É diabetes. E outras coisas mais. Por exemplo, em homem é muito comum ele procurar assistência médica por impotência sexual, disfunção erétil. Também é uma outra coisa. Ou uma ferida na perna que não cicatriza, alguma coisa desse tipo.
Então a medição de glicemia ela é fundamental para você controlar o seu grau de açúcar no sangue para saber se você tem ou não de diabetes.
Você não tenha dúvida. Nós estamos vivendo uma era de doenças crônicas. Eu estou colocando o diabetes do lado da hipertensão, do lado do colesterol e do triglicérides alterado. E cabe à população, cabe a todos nós zelar pela nossa saúde. Como que você pode fazer, então, já que a doença é silenciosa? Fazer exames médicos periódicos.
Esse periódico para diabetes, qual que é a periodicidade, o tempo certo entre um exame e outro para a pessoa ir controlando?
A gente pede sempre para os pacientes adultos procurarem o médico anualmente. Sabe, vai uma vez ao ano no seu médico. A pessoa vai no carro, na concessionária, paga uma nota para fazer a revisão do carro. Cuide da própria saúde. Vai no médico, vai no seu clínico. Não precisa ser... Nós estamos falando de diabetes aqui hoje, mas nós temos que lembrar que tem uma gama de doenças. Então, o diabetes é uma delas.
A gente se depara, professor, desculpa interrompê-lo, com essas campanhas que a gente encontra em parques públicos, em entradas de supermercados, de medição de diabetes, de triglicérides. É uma boa oportunidade da gente parar um minuto ali para fazer a medição.
Sem dúvida. Essas campanhas, na verdade, eles surgiram como? Se o paciente não vem a nós vamos no paciente.
Entendo.
É uma triagem simples que capta, muita gente tem um diagnóstico ali. O problema das campanhas é o seguinte, o paciente tem que dali começar a cuidar da própria saúde, tem que ter um sistema de saúde estruturado para acolher a pessoa.
Nós temos esse sistema de saúde estruturado?
Sim, até porque o que falta, na minha opinião, é um treinamento, é uma reciclagem correta para tratar a pessoa com diabetes. Nós temos médico, nós temos enfermeiro, é o que nós precisamos. O tratamento da pessoa com diabetes não requer equipamentos de última tecnologia. É relacionamento humano, é médico, enfermeiro, nutricionista, educador Entendo. Físico. Uhum. Então, o que se precisa fazer, e a minha crítica ao Brasil todo, é ter equipes bem treinadas para atender a pessoa diabética. Que não precisa ser necessariamente um endócrino. Um endócrino é a pessoa especializada nisso. Mas não há endócrinos no Brasil todo, nem todo lugar é igual a Ribeirão, repleto de endócrinos.
Certo.
Então, um bom clínico geral que tenha se reciclado, é capaz de tratar direito uma pessoa com diabetes.
Como a gente viu, a Organização Mundial da Saúde aponta dois casos para o aumento, né, da diabetes no mundo. O envelhecimento da população e o aumento da obesidade. Esses dois quadros cabem aqui no Brasil? Podem traduzir o aumento da doença aqui no Brasil?
Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Nossa expectativa de vida no estado de São Paulo hoje, média, é de 78 anos. A partir do momento que a gente vive mais, o risco de ter doenças crônicas aumenta, dentre elas o diabetes, especialmente tipo 2, que é do adulto e do idoso.
Uhum.
O sedentarismo, os maus hábitos alimentares estão tornando a nossa população mais obesa. Isso é verdade. Quase aproximadamente metade da população está acima do peso ideal.
É grave isso, né?
Quer dizer, é gravíssimo.
A obesidade é uma questão que está se tornando uma questão de saúde pública, e junto com ela todas as doenças que ela traz, né?
Justo. E é muito bom estar fazendo esse programa seu pelo seguinte, porque isso é um problema de saúde pública que não é tratado só com médico. Isso é tratado na escola, com os pais, na rádio, na TV, explicação.
E através de cada um de nós, através de nossas rotinas, né?
Sim. E o que mata, às vezes, é a pessoa que tem acesso à informação e, às vezes, não toma as providências adequadas.
O senhor falou em diabetes tipo 2. Para o nosso ouvinte leigo, quantos tipos de diabetes existem e o que é cada um desses tipos de diabetes?
Existem vários tipos de diabetes. Vamos enumerar aqui os três principais. O diabetes tipo 1 é o diabetes mais comum em crianças, em adolescentes, magrinhos, que normalmente não tem caso na família e que precisam de insulina para sobreviver. O pâncreas dessas pessoas não produz insulina.
Uhum.
Portanto, são necessárias 3, 4, 5 picadas, injeções de insulina ao dia. Sem insulina, esse paciente morre.
Esse é o diabetes tipo 1?
Tipo 1. 5% dos casos.
Certo.
90% dos casos, 92%, 93% dos casos são diabetes tipo 2, que é o adulto, idoso, com barriga aumentada, hipertensão, colesterol, triglicéridos alterados.
Ou seja, que traduz aqueles dois fatores que a OMS configurou ali.
Sim. Esse é o diabetes do tipo 2. Ele tem uma herança, uma forte herança genética, familiar. Ele está ligado ao sedentarismo, aos maus hábitos de vida. E o terceiro caso de diabetes que eu citaria é o diabetes gestacional. Ele acomete cerca de 10% das gestantes. Tanto é que toda gestante, se você for ver, tem no cartão dela, da gestante, o exame da glicose tem que ser feito. É obrigatório no Brasil hoje toda gestante fazer um teste de diabetes gestacional.
Certo.
São os três casos. E desses três, o diabetes do tipo 2, sem dúvida, é o mais prevalente.
Tá. Para a gente encerrar esse bloco rapidamente, professor, qual que desses três tipos de diabetes, o não tratamento pode levar à amputação de membros, à cegueira, como o senhor citou?
O diabetes gestacional é restrito à gestação, não se aplica às complicações. Mas o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, todos dois, se mal controlados, aumentam o risco de sequela. Mas vamos falar coisa boa. Se bem controlado, se o paciente tem uma dieta adequada, uma alimentação saudável, toma os medicamentos certinhos, ele vive muito bem sem sequelas.
Bacana. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje, que a gente vai conversar com um colega funcionário aqui da USP que convive com a diabetes há mais de 30 anos e que passou por pelo menos duas hipoglicemias graves. Daqui a pouco a gente volta.
USP Analisa volta já.